Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central Manhã, já na sua televisão, no seu canal Central de Notícias Brasil e aqui na sua emissora de rádio. É esse programa que traz o resumo das principais informações que a gente convida você para assistir e para ouvir a partir de agora. Jalber Pereira, bom dia, vamos aos destaques.
Bom dia, Humberto, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, bombeiros vistoriam áreas de risco para prevenir ocorrências no período chuvoso.
As vítimas do Maranhão e do Tocantins seguem desaparecidas no Rio.
Nova tecnologia usada pela perícia do Maranhão para identificar os corpos do Rio Tocantins é a mesma usada pelo FBI.
E a empresa começa a retirar agrotóxicos que caíram no Rio Tocantins.
São Luís tem o 12º metro quadrado mais caro entre as capitais brasileiras e o quarto do Nordeste.
E a preocupação das autoridades com a Covid-19, de 100 testes realizados, cerca de 30% estão dando positivo.
Prefeito do interior tem agenda cheia nos primeiros dias de mandato.
Cenas de apocalipse nos Estados Unidos. O fogo consome parte da Califórnia e mais de 40 quilômetros de área, incluindo regiões de mansões dos artistas, já foram devastados.
Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar nesta quinta-feira. Hoje já são 9 de janeiro de 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
É o seu Centro Amanhã que está começando e a gente traz agora um resumo das principais informações, convidando você para participar conosco. De nada adiantaria fazer esse programa se você não estivesse aí na frente da sua televisão ou aqui no seu aparelho celular, acompanhando ao vivo e podendo participar. Claro, o nosso objetivo é fazer com que você também participe conosco, interaja conosco. Os veículos de comunicações tradicionais dão as notícias lá de fora, dão as notícias de São Paulo, do Rio de Janeiro. Nós queremos dar a notícia da sua rua, da sua cidade, da sua região. E para isso, nós contamos com a sua colaboração. Tem os nossos repórteres espalhados por várias regiões, mas você também pode participar direto. Olha o telefone que fica na nossa tela aí o tempo todo. 98187-9376. 98187-9376. Esse é o contato da nossa produção, é o WhatsApp também. E você pode mandar a sua mensagem de onde você estiver. Tem também aqui o bate-papo que fica do lado, aqui o chat do canal do YouTube, Central de Notícias Brasil, onde você também pode interagir conosco durante o programa, durante a live. Jalber Pereira, vamos começar com esse alerta de chuvas para esta quinta-feira.
É isso, quem tem as informações é a nossa coordenadora de jornalismo, Tereza Cristina.
Os alertas laranja e amarelo emitidos pelo IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, mudaram de atuação sobre o Maranhão. Da manhã desta quarta até amanhã desta quinta-feira, o alerta laranja de perigo para chuvas e trovoadas atinge cidades mais ao centro e norte maranhense. Ao todo, 179 cidades estão inseridas nesse alerta, incluindo a capital São Luís e as cidades de Afonso Cunha, Alcântara, Najatuba, Axixá, Barra do Corda, Barreirinhas, Bequimão, Carutapera, Caxias, Chapadinha, Coroatá, Humberto de Campos, Penalva, Santa Inês, São Bento, São João dos Patos e Tutóia. Já o alerta amarelo de perigo potencial foi emitido para 69 municípios situados mais ao centro-sul do estado, entre eles Alto Parnaíba, Balsas, Carolina, Estreito, Fernando Falcão, Fortaleza dos Nogueiras, Imperatriz, Mirador, Pastos Bons, São Bernardo, São Raimundo das Mangabeiras e Timon.
Muito obrigado, repórter Tereza Cristina, e também nossa coordenadora de jornalismo, colaborando sempre com a produção do Central Manhã. Daqui a pouquinho tem Tereza Cristina na sua emissora de rádio com o Jornal Central, com resumo das principais informações. Graças a Deus as chuvas aqui estão vindo de forma ainda moderada, né, Jauber? Respeitando o meio ambiente, vamos respeitar a natureza para que ela não reaja contra a gente, mas que as chuvas caiam de forma moderada somente para manter a plantação, né? O nosso estado produzindo, é isso que a gente espera. E olha, temos as últimas informações a respeito das buscas, a respeito do que está acontecendo ali no Rio Tocantins, na divisa do estado do Maranhão com o estado do Tocantins. É que os bombeiros do Maranhão já realizaram e já estão realizando em São Luís diversas vistorias para prevenir acidentes em áreas de... daqui a pouquinho. Fugi aqui, desculpa o pessoal da direção. Né? Ainda sobre essa questão das chuvas, né, estão acontecendo vistorias aqui na região metropolitana de São Luís. O pessoal da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, estão trabalhando bastante para vistoriar e ver as áreas de riscos nesse período chuvoso. Nós tivemos as primeiras chuvas na capital e muitas regiões com alagamentos, inclusive já provocando prejuízos em algumas áreas, como por exemplo a área do Mercado Central, onde houve alagamentos, algumas avenidas, aqui a Avenida Guajajaras, outros trechos da Avenida dos Africanos, conhecido como Avenida dos Africanos, também totalmente alagadas. É preciso que haja um trabalho tanto do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, mas também conscientização por parte da população. Muito lixo, muito entulho jogados aí nas galerias. Então, os trabalhos tiveram início nos bairros Renascença, Lagoa da Jança, Centro, Mercado Central e Galerias, ali na região do Portinho, e esse é o objetivo, né, de mapear as regiões de riscos e alagamentos e execuções de ações imediatas. Nós tivemos aí já alguns deputados se manifestando com críticas em relação ao trabalho do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, mas eles estão trabalhando. É preciso que a gente alerte também a população para fazer a sua parte, caso contrário, as coisas se complicam.
E vamos agora para ver para a região. Por falar em deputados, Humberto, ao invés de alguns deputados ficar catando abrobrinha, como se sabe lá na Assembleia Legislativa, por que não destinar emendas e não conversar com o prefeito de São Luís? Olha, São Luís tem um problema sério de drenagem. A drenagem de São Luís é muito ruim. Bastou um pequeno chuvisco, uma pequena chuva para grande parte da cidade ficar inundada. Será que esses deputados não teriam essas condições de conversar com o Braide, o próprio irmão do Braide, destinar mais emendas, não ficar colocando R$300 mil? Isso aí não dá para nada. Mas é preciso um trabalho conjunto do prefeito, aí talvez até com o próprio governador, claro. A parceria com alguns deputados estaduais e federais. O fato é que São Luís precisa de um trabalho urgente nesse segmento de drenagem. A população não contribui como deveria. A prefeitura não faz a sua parte, então pode ser que daqui com uns anos podemos ter um colapso na drenagem de São Luís. Aí sabe o que isso vai acontecer? A cidade todinha vai inundar.
Ô, Jabé Pereira, quem tem que reclamar é o cidadão que está sendo prejudicado.
Exatamente.
É responsabilidade do deputado que está só reclamando, é responsabilidade dele buscar as soluções para os problemas. Ele é a autoridade. Então ele não pode ficar só na crítica, ele é a autoridade. Ele precisa ser cobrado.
Grande parte desses deputados, os deputados quase todos do Maranhão têm residência fixa em São Luís. Então é preciso ter esse trabalho conjunto que só o prefeito também não vai conseguir resolver.
Pois é, agora sim vamos para as informações sobre as vítimas que ainda continuam desaparecidas no Rio Tocantins. Tem as imagens aí das três pessoas. Até a tarde dessa quarta-feira, os 14 corpos foram encontrados, três pessoas seguem desaparecidas. Os desaparecidos são Salmão Alves Santos, de 65 anos, Felipe Gilvanus, esse nome é italiano, né? Ribeiro, 10 anos, que são respectivamente avô e neto, ambos do Tocantins, e Gessimar Ferreira da Costa, de 38 anos, aqui do estado do Maranhão. Segundo o comunicado da Marinha, a operação de resgate foi dividida em duas partes. A primeira foi feita em regiões mais prováveis para encontrar as vítimas em locais próximos aos veículos. E a segunda fase, que começou no dia 5 de janeiro, exigiu a ampliação dessa área de busca. Essa etapa foi encerrada na última terça-feira por ser necessário abrir as comportas das barragens da usina hidrelétrica de Estreito, que aumenta o reservatório com as águas das chuvas que aconteceram na região. Antes da abertura da barragem, nessa quarta-feira, aconteceu a última busca mais reforçada. De acordo com o órgão, a operação atingiu seu limite técnico operacional. E tem nova tecnologia sendo usada aqui no estado do Maranhão, inclusive uma tecnologia usada pelo FBI para poder identificar os corpos. Gelber Pereira, você tem informação?
Pois é, Humberto, essa tecnologia, como você já mencionou, né, é usada pela perícia aqui do estado do Maranhão, que é uma das mais avançadas do mundo, se não dizer porque é a mais avançada. Como você já falou, é usada pelo próprio FBI. Então, essa nova tecnologia ela foi usada e conseguiu identificar os 14 corpos encontrados até o momento no leito do Rio Tocantins, as vítimas da queda lá da ponte. Mas vamos conferir mais informações na reportagem.
A perícia legista da Secretaria de Estado da Segurança Pública do Maranhão conta com o uso da tecnologia para identificar os corpos das vítimas da tragédia na ponte Juscelino Kubitschek, na BR-226, ocorrida no último dia 22. O CODES é um programa de computador também utilizado pelo FBI, a Polícia dos Estados Unidos, e ajudou a identificar os 14 corpos retirados do Rio Tocantins.
Quando o Instituto Médico Legal ele precisa fazer o reconhecimento daquela vítima por meio do vínculo genético com familiares, a gente recebe essa demanda, certo? Que são ali fragmentos ali do cadáver, e a gente confronta esse perfil genético obtido com os perfis genéticos de familiares para a gente buscar um vínculo, tá? Um vínculo familiar que possa favorecer a identificação daquela pessoa.
A ferramenta do Instituto de Genética Forense possibilita a busca de correspondências em âmbito nacional ou estadual.
A partir do momento que o material é recepcionado no IGF, ele é identificado, tá? Ele recebe uma codificação e por meio da técnica de biologia molecular a gente vai extrair o perfil genético e esse perfil genético que eu obtenho é que vai me subsidiar um confronto, tá? E esse confronto ele pode ser com um familiar, pode ser com um suspeito, uma vítima, enfim. Algo que me favoreça ali dar uma resposta, né, ao meu demandante. Quando é o Instituto Médico Legal, a resposta é que aquela pessoa, ela é identificada ou não, certo?
Hoje, com todos os equipamentos que o Instituto de Genética Forense possui, dependendo do caso, o resultado pode ser obtido em poucos dias. Além de investigações policiais e processos criminais que envolvam vítimas de estupro, a perícia vem auxiliando também na localização de pessoas desaparecidas no estado.
A gente também atua bastante nos casos de violência sexual, tá? E é no caso a vítima, o corpo da vítima passa a ser considerado um local de crime, tá? E aí essa vítima ou viva ou morta, ela é encaminhada ao Instituto Médico Legal, onde é feito o exame de corpo de delito e lá é coletado material, tá? O material genético provavelmente do agressor, tá? Sêmen, ou saliva, o que o agressor possa ter deixado no corpo da vítima, e esse material é encaminhado para cá, certo? E aqui a gente consegue obter um perfil genético, tá? Que é divergente ao perfil da vítima, então pode se atribuir esse perfil ao agressor. E se houver ali no decurso da investigação um suspeito, esse suspeito pode ser encaminhado para a gente, para que a gente possa fazer um confronto direto com ele. Ou, quando não, a gente insere esse perfil genético no banco, né, no banco de perfil genético.
A perícia legítima.
Essa tecnologia que está sendo usada aqui no estado do Maranhão, ela é pouco pouco usada no Brasil. O Tocantins, por exemplo, não dispunha dessa tecnologia, por isso foi trazido aqui para a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão. E o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, informou que cerca de 10 bombas com bombonas, né, aqueles recipientes com agrotóxicos que caíram no Rio Tocantins após o desabamento da ponte foram retiradas já essa semana. A retirada foi realizada por mergulhadores contratados pela empresa Sumitomo, responsável pela carga. Ainda segundo o IBAMA, a operação de retirada dos produtos segue dependendo das condições climáticas na região, que tem sofrido muito com as chuvas intensas e constantes. No início dessa semana, o IBAMA informou que os tanques com ácido sulfúrico que caíram no leito do rio haviam apresentado um pequeno vazamento. Porém, o volume derramado não gerava preocupações com a contaminação da água que abastece os municípios da região. São essas as últimas informações e nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, vamos trazer as notícias policiais. Segure aí.
Estamos apresentando Central Manhã. Estamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã já aqui de volta. Obrigado a todos pelo carinho da audiência, aos nossos amigos lá de Bom Jesus das Selvas. Atenção, Alexandre, atenção toda a sua equipe, todo o pessoal, retransmitindo aí pela TV Liberdade, também pela Rádio Liberdade FM, para essa região bonita do estado do Maranhão. Rádio Alô Maranhão, do nosso amigo Jonas Mendes, retransmitindo também para todo o Brasil e para todo mundo, né? Porque também tá na internet retransmitindo. Daqui a pouquinho a gente traz mais participações, mas nós queremos direto a Balsas. Vamos a Balsas, o nosso repórter Antônio Marques, parece que a polícia está trabalhando por lá, Jalber.
É verdade, desde que aconteceu esse caso, nos últimos dias, a polícia vem trabalhando, já teve um suspeito morto, mas continua em andamento. Antônio Marques.
Fala, Alberto, Jalbe Pereira. Olha só, hoje vou trazer um vídeo do CTA e também da Polícia Militar do Estado do Maranhão sobre a finalização da Operação Remanso, que visa identificar e capturar criminosos ligados a roubo de carga no Estado do Maranhão, Ceará, Pernambuco, como também a dupla tentativa de homicídio contra o vereador de Grajaú e seu irmão, além de diversos roubos de carros e motos durante a fuga.
Estamos em continuidade com as operações que se iniciaram domingo, desde a tentativa de homicídios lá no povoado Remanso. As forças de segurança estão juntas aqui na região de Grajaú em busca de criminosos. Já tivemos agora mais dois criminosos presos, tivemos carros roubados sendo recuperados, armas apreendidas. Então, assim, é a força conjunta que está buscando prender todos os criminosos envolvidos nessa ação do povoado Remanso.
Importante frisar que as ações foram contínuas, foram incessantes. A coesão e a integração entre as forças de segurança fizeram com que nós não paralisássemos um minuto sequer as buscas, onde, com informações, nós conseguimos encontrar diversos esconderijos que foram quebrados, onde encontramos diversos objetos e instrumentos utilizados durante as ações criminosas.
Muito obrigado, repórter Antônio Marques. Estamos vendo aí o trabalho da polícia naquela região, na região sul do Maranhão, dando resultado. Não adianta fazer atentado, não adianta andar no mundo do crime, porque a polícia está cercando vocês. E aí vai todo mundo conversar com o delegado, depois do delegado vai para onde, Jalber Pereira? Trabalhar dentro da penitenciária, porque agora não tem mais folga, não. Vai pensar que vai ficar lá só comendo, dormindo, tremando alguns assaltos aqui fora? Não, a coisa agora complicou para vocês dentro da penitenciária. Mas nós vamos, daqui a pouquinho eu quero falar com o nosso amigo Elivaldo Ramos, lá diretamente de Tutóia. O que nós estamos sabendo é que tem muitos prefeitos com agenda bastante cheia. Tá dando nem para ver a São Luís nos últimos, nesse começo de mandato, fizeram muitos compromissos durante a campanha e o povo está comparecendo para cobrar, daí da prefeitura. Mas nós vamos logo à região dos Lagos, aquela região lá de Vitorino Freire, com o repórter Jota Queiroz. Alô, Queiroz, bom dia.
Bom dia, Humberto Fernandes, bom dia, Jalber, bom dia a toda essa mega audiência e os ouvintes das rádios. Estamos ao vivo aqui de Vitorino Freire, estou aqui na rua Coronel Pedro Bogeia. Aqui estou na frente da casa que eu moro. Hoje um clima chuvoso, a chuva parou um pouco, aí eu vou fazer a transmissão aqui na frente. Mas a gente vem hoje aqui falar com você sobre a questão da maconha. Cada vez mais os bandidos estão ousados. Na região de Cândido Mendes fizeram uma associação criminosa para plantar maconha. De acordo com a polícia da região, foi uma das maiores destruições de plantação de maconha. Olha, mais de um terço da plantação já está no ponto de colheita quando a polícia civil recebeu uma denúncia anônima e fez uma mega operação com a polícia militar. Veja o estrago que eles fizeram para o tráfico de drogas.
Olha, foi uma operação muito importante, sim, porque acabou aí na apreensão de vários pés de maconha. Era uma plantação onde a polícia recebeu denúncias anônimas, aí, informações preciosas que levou as guarnições até essa plantação de maconha. Olha só, as informações é de que essa operação conjunta envolveu aí a Polícia Civil, Polícia Militar de Cândido Mendes, as guarnições do município de Luiz Domingues, Godofredo Viana e também da cidade de Governador Nunes Freire, além da Força Tática e das guardas municipais de Maracaçumé e Cândido Mendes. Com essa operação, resultou aí na apreensão da plantação de maconha. Esses pés de maconha aí, toda essa plantação acabou surpreendendo aí os policiais militares, policiais civis, os guardas municipais também, que ficaram surpresos, né, com a grande quantidade de pés de maconha. Então, todo um trabalho, a ação foi realizada aí em uma área onde diversos pés da planta estavam sendo cultivados no terreno. As autoridades seguem investigando os responsáveis pela manutenção do cultivo ilegal e reforçam também o compromisso de intensificar as operações para coibir atividades criminosas na região.
Na chegada ao povoado, devido à movimentação das viaturas e da equipe policial, os criminosos tiveram tempo de efetuar fuga, motivo esse pelo qual ninguém não houve prisões. Mas foram identificados os pontos de apoio, o barracão onde tinham diversos alimentos e pertences que possivelmente são dos trabalhadores que ali cultivavam a terra. A área desmatada, onde estava havendo o plantio, fica distante, mata dentro do ponto de apoio desses barracões, né, que puderam ser identificados precisamente com o auxílio de um drone. Depois de identificados, a gente pôde acessar o local e confirmar a roça bem estruturada, com utilização de irrigação bem dimensionada. Outra fração da plantação estava pronta para colheita e todo o restante do terreno irrigado já tinha plantas de 30 a 50 centímetros. Dessa forma, fizemos a destruição de todo o material. Parte da droga dos materiais serão apresentados à autoridade de polícia civil.
Bem, agora, nessa operação, a polícia continua investigando para saber quem seriam as pessoas envolvidas diretamente nessa grande plantação de pés de maconha.
Tá aí Humberto Fernandes e Jota
Queiroz. Jota Queiroz, quanto é que tá um quilo de tomate aí na região?
Caro, tem semana que é 7, tem semana que chega até 11.
R$11 o quilo de tomate, né? Essa área aí com sistema de irrigação, com tudo, se tivesse plantando tomate, cebola, pimentão, maxixe, quiabo, arroz, uma série de coisas que podia estar produzindo aí, né, para o benefício da saúde da população, agora eles iam colher os frutos, colher os benefícios, né? E ficar com o dinheirinho no bolso. vai plantar maconha, que é o que destrói a vida das pessoas, a vida das famílias, destrói o estômago, o pulmão, acaba com a saúde das pessoas, faz com que as pessoas morrem cedo, e agora vão estar com a droga dele localizada pela polícia, né? E ainda são criminosos, têm que correr por dentro da mata. Coisa feia, né, rapaz? A gente vê que ainda está acontecendo isso, ainda tem gente com esse tipo de mente no estado do Maranhão. É preciso que a polícia realmente bote esse pessoal para correr, não só de dentro da roça, tem que botar para correr daqui do estado, né? Ir para outro lugar ou então trazer para trabalhar.
Eu quero destacar aí uma coisa bem interessante para o pessoal entender, que eles esconderam a droga. Eles entraram no meio do mato, desmataram no meio da mata ali, destruíram a mata ali, para plantar a droga, e a polícia só conseguiu chegar ao local graças a um drone. O drone sobrevoou a área, acharam o barracão, mas não acharam a área da droga, e começaram a sobrevoar com o drone. Com o drone é que eles chegaram lá. Ou seja, os bandidos tentam mascarar de todo jeito, eles tentam fazer de tudo, mas cada dia mais a polícia está se modernizando, e mais destruição como essa, mais bandido colocado para correr, vai acontecer no Maranhão.
Pois é, que continue acontecendo. Jota Queiroz,
muito obrigado, bom dia para vocês.
Você seguiu a risca. Eu disse aqui na abertura do programa, né, que nós queremos mostrar o que está acontecendo na sua rua. E aí tu foi logo para frente da tua casa, né?
Fui logo para cá. Eu quero aproveitar que eu esqueci e dar parabéns aí, boas-vindas à nossa nova equipe. O repórter Bebê, que veio de Santinês, agora está com a gente. Opa. Que é o repórter, está com a gente. E o Di Melo, que é o nosso novo câmera e editor, também trabalhando com a gente aqui no sistema Jaguarema, né? Dá bem-vindo a eles aí, a partir dessa semana agora, trabalhando já com a gente. Então a gente vai ter matérias quase todo isso para vocês aí.
Faz parte da família Jaguarema, então faz parte da família Central de Notícias Brasil também. Sejam bem-vindos. Valeu, Jota Queiroz, grande abraço, sucesso, bom trabalho aí na região. Aproveitar também para cumprimentar todo o pessoal da região de Presidente Dutra, a TV Rio Flores, juntamente com toda a sua equipe. Tem o Edmilson Silva, grande repórter Edmilson Silva, com grandes comunicadores aqui na TV Rio Flores, transmitindo as notícias para toda essa para Presidente Dutra região, que é a região central do estado do Maranhão e é uma das regiões mais promissoras a partir de agora, Jalbe Pereira, além de ter uma economia pujante ali, porque é uma região central, por onde passam ali quase toda a economia do estado do Maranhão para outros estados, passa por aquela região, é uma região ali onde tem aqueles cruzamentos de rodovias, né? Agora também um dos maiores investimentos do estado do Maranhão está na região ali, que é Presidente Dutra e Graça Aranha, com a implantação daquele linhão de transmissão de energia elétrica, né? Então, parabéns a todos vocês aí, muito obrigado pela parceria, vamos em frente, temos um rápido intervalo, depois do intervalo você fatura um pouquinho e a gente chama o Elivaldo Ramos, ou ele já está logo, entrar logo nesse bloco aqui para trazer as informações lá da região de Tutóia. Elivaldo Ramos, bom dia.
Bom dia, Humberto. Bom dia a todos que acompanham aqui o Central Manhã. Estamos por aqui, né? Falando ao vivo para todo o Maranhão, para todo o Brasil, para todo mundo que acompanha aqui esse jornal.
Diz que o novo prefeito começou o ano trabalhando muito aí, foi, Elivaldo?
Humberto, as imagens que estão rodando aqui a rede social são bem inusitadas, né? Estão repercutindo aqui nos portais e da região e também da capital. São imagens impressionantes, assim, bem fora do comum, e mostram uma multidão para ser atendida pelo prefeito, pelo novo prefeito que acabou de começar, né? Estamos há 9 dias aí do início do novo governo. E essa multidão aí, um verdadeiro mar de gente no centro administrativo da prefeitura de Tutóia, que fica aproximadamente 7, 8 quilômetros da sede, no povoado Bongô, chamaram a atenção de todos. Inclusive, um dos assessores de comunicação do prefeito colocou na rede social o seguinte, abre aspas, prefeito Viriato Cardoso está nesta quarta-feira fazendo atendimento ao público de uma verdadeira multidão no centro administrativo da prefeitura no Bongô. Essas imagens, Humberto, geraram comentários também hilários, né, aqui na rede social. Um deles, por exemplo, diz o seguinte, abre aspas, já assistiram o filme O Último Refúgio? Tá parecendo uma cena do filme onde o mundo parece estar acabando e o povo tem que se refugiar. Outro faz um comentário mais sério, né, dizendo: aqui na minha região onde eu moro, os prefeitos não são incomodados e andam livremente pelas ruas. O fato é que essa imagem aí chamou a atenção de todo mundo mesmo, né, vários portais, a rede social caiu em cima, uma cena fora do comum. A gente entrou em contato aqui com a assessoria de comunicação do prefeito, também com o gabinete, e a assessoria de comunicação nos mandou essa nota aqui que a gente vai ler, abre aspas. Foi um momento importante, com muitas pessoas se reunindo na prefeitura para conversar com o prefeito Viriato Cardoso. A movimentação foi intensa, mostrando o interesse da população em dialogar diretamente com a administração. A nota diz ainda que cada pessoa teve a oportunidade de compartilhar suas necessidades e expectativas, refletindo a proximidade entre o prefeito e a comunidade. Foi uma clara demonstração de como o governo está aberto e atento às demandas do povo. Além disso, diz a nota, tivemos a presença do jogador Márcio Araújo, ex-Flamengo e Palmeiras, e também da jogadora de beach soccer, Adriele Rocha. A nota finaliza dizendo: uma manhã bem agitada e produtiva. Fecha aspas. Humberto, é isso aí, ó. A guarda municipal esteve lá presente, tentando organizar, mas era muita gente às portas do gabinete do novo prefeito.
Ô, Elivaldo. Elivaldo, bom dia para você e a todos. Será que grande parte dessa população não foram lá pedir autógrafos para o Márcio Araújo, também para a Arielle? Adriele?
Olha, pois é, a nota fala disso, mas não diz especificamente que foi isso, que a população estava lá para ver o jogador, né, pedir, os jogadores pedir autógrafo. A nota se limita a dizer que foi, que eles foram atendidos pelo prefeito, né, que a administração está se colocando à disposição da população para atender a todos.
Essa cena aparece lá na minha cidade também, era assim, quando o prefeito residia de segunda-feira, o final de semana quando ele estava lá, amanhecia aquela multidão de gente lá na porta, não era da prefeitura, era da casa do prefeito. A época eles batizaram de Portas da Esperança, a casa do prefeito.
Olha, Elivaldo Ramos, a assessoria da prefeitura aí vai precisar encontrar uma alternativa, seja ela de um agendamento, né, com as pessoas aí, com a chefia de gabinete, para poder conversar com todo mundo, ou então escolher um auditório, né? Estruturar um auditório aí para ouvir as demandas da população. É importante que, e é natural que exista essa expectativa, né, por parte da população, que alimentam as esperanças no período de campanha eleitoral, e depois, quando o prefeito é empossado, né, que chegue para ele as demandas. Só que nesse caso aí, se cada um tiver uma demanda, vai ter muito trabalho pela frente para poder atender, né?
Exatamente, é bem comum. Inclusive os comentários aqui na rede social, tem gente maldosa, né? Tem gente de todo tipo. Comenta que era gente atrás de emprego. Tem um comentário aqui que diz: se jogar uma carteira de trabalho no meio aí, todo mundo sai correndo. Ou seja, comentários hilários. O fato é que este vídeo chamou a atenção pela quantidade de pessoas. A gente sabe que é bem normal no início de governo, né? Os prefeitos, o governo receber muita gente que quer conversar, que quer parabenizar, que quer falar com o prefeito eleito, né? Tem toda essa expectativa, mas o fato é que aqui em Tutóia chamou a atenção e ganhou aí as páginas dos noticiários no estado.
Muito obrigado, Elivaldo Ramos. Um abraço a todos vocês que nos acompanham em Tutóia, através da liderança FM, dos veículos de comunicação aí da região. Nós vamos a um rápido intervalo e depois do intervalo eu tenho uma novidade para vocês. Bride, segura essa. Investimentos de 20 milhões na recuperação, revitalização total da Lagoa da Jance. Qual é a próxima obra do Bright? Nós vamos saber depois do intervalo.
Estamos apresentando Central Manhã.
Direto da Assembleia. A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou o projeto de lei que atualiza o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores da casa.
São 20 anos de altos e baixos, né, de uma luta do nosso servidor. E hoje eu estou muito feliz de poder junto com a Assembleia, com o conjunto de deputados, aprovar essa lei de planos, cargos, carreiras e vencimentos do servidor efetivo da nossa querida Assembleia Legislativa. Quem ganha é o povo do Maranhão.
Entre os avanços está a redução do prazo de progressão, o acréscimo de mais uma classe funcional e o aumento remuneratório para casos de progressão e promoção. Uma demanda atendida pela atual mesa diretora após 20 anos de luta da categoria dos servidores. Assembleia Legislativa do Maranhão.
Estamos a apresentar Central Manhã.
Você que está acompanhando aqui pela televisão, você que está acompanhando pela emissora de rádio, lembre-se, nós estamos também no YouTube, Central de Notícias Brasil, onde você pode interagir conosco em tempo real. Pedimos a você também que coloque de onde você está acompanhando e através de qual veículo você está acompanhando. Um abraço para Maria Lopes, mandando bom dia, dizendo que esse programa é a voz do povo maranhense. O Arthur Lima também mandando bom dia para todos. Seu Benedito Rocha e o Antônio Lima, mandando um bom dia para todos do programa Central Manhã. Obrigado a todos. Vamos direto falar com o nosso repórter agora, é o Edivaldo Oliveira. Edivaldo Oliveira, que depois que o governador recebeu os novos deputados eleitos, agora também resolveu receber os vereadores eleitos e reeleitos para conversar sobre esse mutirão em favor do estado do Maranhão. É isso, Edivaldo?
Bom dia, Humberto. É isso, Humberto. Nós acompanhamos a reunião do governador Carlos Brandão com os vereadores de São Luís, liderados pelo presidente da Câmara, o vereador Paulo Vitor. E dos 31 vereadores, Humberto, 28 participaram desse encontro com o governador Carlos Brandão. Foi um encontro num clima de confraternização. É sabido de todos que o governador Carlos Brandão tem mantido uma relação institucional muito, muito boa com os vereadores de São Luís. E, pelo que nós ouvimos lá, foi relatos, né, de agradecimento pelo apoio, não só o apoio, digamos assim, institucional, mas também uma parceria importante no que se refere a ações, né, do governo do estado em várias áreas de São Luís, onde esses vereadores fazem política, e lá ratificando naturalmente essa parceria com o governador Carlos Brandão, com o governo do estado. E logo em seguida, né, após a longa reunião, onde vários vereadores se pronunciaram, cada um ao seu modo, agradecendo a parceria e torcendo para que ela se prolongue, enfim. Logo em seguida houve um almoço para, né, digamos assim, consolidar, né, esse encontro e essa relação harmoniosa do governo do estado com os vereadores de São Luís. Na oportunidade, o governador Carlos Brandão também anunciou, para o dia 16, o início também de uma extensa agenda, onde ele pretende conversar com todos os prefeitos eleitos e reeleitos em outubro de 2024, para apresentar, naturalmente, apresentar o governo as possibilidades de parceria para que possa realmente desenvolver as ações em cada município, né? O governador diz que, passada a eleição, agora é hora da classe política se juntar para trabalhar pelo estado do Maranhão. Nós ouvimos conjuntamente, lá de forma rápida, o governador Carlos Brandão e também o presidente da Câmara, Paulo Vitor.
Mais uma vez, a gente recebe os vereadores eleitos de São Luís, a praxe já do nosso governo, assim como vamos receber todos os prefeitos, deputados, a partir do dia 16. Então, essa parceria aqui a gente está reafirmando, ela deu muito certo, certo? Muitas ações e obras aconteceram em São Luís graças à parceria com os vereadores. Registrando que são os vereadores que conversam com as comunidades, são eles que estão na ponta, são eles que sabem as demandas da população. E por isso a gente fica muito feliz, porque quando a gente toma uma decisão em parceria, a gente está levando um benefício direto para a população. Portanto, fico aqui aproveitando a oportunidade também para registrar aqui a reeleição do vereador Paulo Vitor, que teve uma chapa única, certo? A gestão foi avaliada, foi aprovada e com certeza vai dar continuidade a um bom trabalho. Ele pode contar sempre com o nosso governo, que já é um governo parceiro.
Obrigado. Para a Câmara Municipal de São Luís é muito importante esse papel institucional que o governo do Estado faz com os nossos vereadores. São 31 vereadores que representam diretamente o povo, a cidade de São Luís. A gente costuma dizer que é o para-choque da sociedade. E o governador Carlos Brandão, com essa sensibilidade aguçada com o municipalismo, traz os vereadores, a Câmara Municipal e o povo para dentro do Palácio, para discutir política pública, para fazer com que o governo e as políticas do governo alcancem os mandatos dos vereadores e, consecutivamente, a população. Então, o governo do Estado sempre foi, e graças a Deus, é uma mão amiga no nosso trabalho por São Luís.
Pois é, Humberto, está aí é o governador Carlos Brandão, e também o vereador Paulo Vitor, presidente da Câmara Municipal de São Luís, reeleito aí por aclamação para o biênio 2025-2026, falando ambos aí desse encontro e da importância de se manter essa parceria, essa junção de forças aqui no nosso, na nossa capital.
Muito obrigado, então, Edivaldo Oliveira, parabéns aí pela...
com os demais prefeitos do estado.
Isso, parabéns aí pelo seu trabalho, a gente sabe que você tem um corre-corre aí, tem que voltar rapidamente também para os microfones da Rádio Timbira para fazer o seu programa, mas obrigado aí por trazer essa cobertura, porque mostra aí essa união entre os poderes, executivo, legislativo, a parceria também com o poder judiciário, todo mundo trabalhando de forma harmônica, de forma responsável em benefício da população. É isso que a gente quer ver. Não queremos briga, queremos que aconteça a união em favor da população. Obrigado, Edivaldo.
Na hora, Beto.
Grande abraço para você e obrigado aí também por essa informação aí que deve acontecer nos próximos dias, a reunião também com todos os prefeitos do estado do Maranhão. E olha, o governador Carlos Brandão ontem também fez uma visita às obras de requalificação do complexo da Lagoa da Jansen, um dos principais cartões postais da capital do estado. Com mais de 5 quilômetros de perímetro, o espaço está sendo revitalizado para oferecer infraestrutura renovada, novos equipamentos públicos e ações que fomentam o esporte, o lazer, o turismo e também a economia local. Portanto, importantes investimentos, são cerca de 20 milhões de reais em obras na região da Lagoa da Jansen para revitalizar toda aquela área, principalmente agora para receber a quantidade de turistas que estão visitando o Maranhão. E uma dessas obras aí é essa parte do como é que a gente chama? A pista, nova pista de skate. Ele disse que quer trazer aí as grandes estrelas do skate, né, para visitar
Imperatriz.
Pois é, na Lagoa da Jansen. Vamos ouvir o que disse o governador na visita.
Pessoal, estamos fazendo uma visita na reforma do complexo esportivo da Lagoa da Jansen. Uma ampla reforma que não acontecia há mais de 10 anos. Estamos reformando a quadra de tênis, a quadra de areia, as academias ao ar livre. E temos esse espaço novo aqui, que são com os quiosques e banheiros, e esse local para a vivência, para as pessoas fazerem caminhada. Bom, agora nós estamos fazendo uma visita à pista de skate e BMX. Está sendo completamente reformada no modelo mais moderno, o modelo Street, que é o modelo que a Raíssa Leal utiliza. Não tenho dúvida que aqui nós vamos formar novos atletas que vão se destacar pelo mundo inteiro. E com certeza trazer atletas de outros estados para participar de campeonatos aqui na Lagoa da Jansen. Portanto, uma grande devolução desse cartão postal ao povo do Maranhão. Feliz ano novo!
Aí, feliz ano novo pra todo mundo. Bright, chupa essa, Bright. Tem a Avenida Metropolitana, lá. Olha, quem eu quero... Mas quem foi que botou essa foto? Quem que autorizou? Já... O Brandão com a máquina do lado, coincidência, no mesmo dia eu tô aqui fazendo a perfuração aqui pra construir um novo estúdio da Central de Notícias. Quem foi? Isso é coisa do James. Isso aí é... demitir uma parte dessa produção.
Vai ter,
né,
gente que vai pensar que você estava trabalhando como operário lá na Lagoa da Jansen.
Na Lagoa da Jansen, exatamente. Daí, mas são dois homens trabalhadores, vamos admitir, né, Jovem Pereira? Olha, obrigado, então. Isso aí deve ser uma brincadeira aqui do pessoal da produção. Mas me tirou do sério aqui. Nós, eu estava falando aqui da Avenida Metropolitana, inclusive vai passar próximo aqui da região onde ficam instalados os estúdios da Central de Notícias Brasil. Quem está passando por lá, já está ficando, está admirando o trabalho que está sendo feito, porque são 6 pistas e ainda tem ciclovias para quem está chegando em São Luís, que quiser vir para essa região, Cidade Operária, Cidade Olímpica, porque já tinha América, para toda essa região, vai ter aí uma pista belíssima.
Se passar no período da tarde, do final de semana, pode parar para bater a bola, porque vai ter o campo de futebol também.
Vai ter campo de futebol na lateral lá. O Manuelzinho pediu
e
está sendo atendido. Né? Ali segue também para a região ali do Araçagi, vai acabar se encontrando também com aquela outra região lá da extensão da Avenida Litorânea, mais 5 quilômetros de Avenida Litorânea, atingindo ali aquelas outras. Então, são grandes obras. Depois de construir aquela ponte, o viaduto ali da Ponta da Areia, que inicialmente batizaram de Bacabeirinha, né? Acabou pegando esse Bacabeirinha, mas o fato é que aquele viaduto realmente resolveu e ficou fantástico, ficou muito bonito. A obra ficou muito bonita. Depois eu quero mostrar como é que ficou.
E um detalhe, Alberto, que durante os 7 anos do Flávio Dino foi um governo de regular para bom, até pelo menos é que se diz, mas nesse período não se viu grandes obras.
Grandes obras, né? Principalmente aqui na região metropolitana não tiveram grandes obras estão acontecendo.
Teve muitos programas realmente salutar, programas importantes, por exemplo, Mais IDH, isso aí é fato, mas obras da infraestrutura de grande porte não aconteceram.
Pois é, então, Braz! Pô, tá esperando, foi 70% de votação pra ti, e eu quero estimular, meter fogo nessa briga, nessa disputa, porque essa briga é muito saudável pra população de São Luís.
Só pra recordar rapidamente aqui, Humberto, o governador fez o carnaval na Avenida Beira-Mar, Braz queria fazer, fez nos últimos dias, lá no perto da integração. O governador fez a Avenida Metropolitana, ele fez o viaduto.
Isso. E agora? Mas o viaduto, em comparação com a Avenida Metropolitana, é bem pequenininho, né? Tem que fazer algo maior, viu? Vamos estimular essa briga aqui, vamos incentivar.
O que será que o Braz vai fazer agora?
Essa briga é boa, essa é boa. Nós vamos ter que chamar um rápido intervalo.
Estamos apresentando Central Manhã.
Pela primeira vez, o Maranhão ultrapassa a marca dos 2.700.000 trabalhadores ocupados. Nossa renda média subiu 9,5%, mais de 2% acima da nacional. Registramos saldo de novas carteiras assinadas todos os meses. Resgatamos quase 1,5 milhão de maranhenses da pobreza e da extrema pobreza. O governo foi à luta, abraçou quem antes era invisível. Programas sociais, títulos de terra, garantia de compra das safras da agricultura familiar, mais de 1.200 obras inauguradas e 500 em execução. Novos marcos que impulsionam o turismo e a cultura. Recordes de ocupação dos hotéis, bares, restaurantes, comércio, táxis e aplicativos. E você sabe, quem trabalha, Deus ajuda. Duas pesquisas de opinião pública dão ao governo do Maranhão aprovação acima dos 60%. O Instituto do Paraná, outro do Maranhão. Eles ouviram todas as cidades entre a última semana de novembro e as duas primeiras de dezembro. É com essa força que a gente vai para o ano novo, construindo e fazendo o Maranhão mais feliz, livre da fome e saindo da pobreza.
Para quem constrói, para quem realiza, para quem produz, para quem semeia, para quem cuida, o tempo é um instrumento de transformação. Em 2024, andamos de mãos dadas com ele. Tivemos tempo para aprender novas lições, para dar novos passos, para abrir novos caminhos. Tempo para alimentar novos sonhos. Tempo para colher novas esperanças, para salvar muitas vidas. E tivemos tempo para mudar a vida de muita gente. Em 2025, queremos ter o tempo ao nosso lado para fazer muito mais pelo Maranhão. Porque o tempo que temos é para trabalhar para todos. Aqui o tempo não para e o trabalho continua. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Estamos a apresentar Central Manhã.
Vamos chamar logo o Jonas Mendes, está em linha direto conosco. Jonas, bom dia, pai, estou com saudade de você.
Olá, bom dia, companheiro Humberto Fernandes, bom dia também o colega Jauber Pereira.
Bom dia,
e amigos Jonas. Ouvintes e espectadores aqui do Central Manhã, Central de Notícias Brasil, como sempre, batendo os números e de expectativa na audiência em todo o Maranhão e parte do Brasil. Nós estamos neste exato momento falando aqui das proximidades do ICRIM, Instituto Médico Legal de São Luís, para atualizar os números das últimas 24 horas registrados aqui pela permanência. De acordo com a permanência do ICRIM, também do Instituto Médico Legal, tivemos nas últimas horas aqui o registro de o corpo de uma vítima de traumatismo craniano encefálico, também o corpo de uma vítima de enforcamento. E o caso que mais ganhou destaque nas últimas horas aqui foi exatamente o corpo de uma vítima de arma de fogo procedente do bairro do Santa Cruz, aqui na capital maranhense, identificado apenas aqui como Edivaldo Costa. E outros dados que nos chamam a atenção nesse momento, os números que foram fornecidos nas últimas horas pela Polícia Rodoviária Federal com relação ao comparativo que a PRF consegue fazer do ano de 2023 ao ano de 2024. E neste momento, inclusive, você já observa aí uma movimentação bastante aqui na BR-135, nas proximidades aqui do ICRIM, do Instituto Médico Legal de São Luís, aquele tradicional vai e vem dos veículos. E aqui que só tem uma saída, né? Infelizmente, para sair da área Itaquibacanga, você conta apenas com a barragem do Bacanga. Estão na expectativa aqui, aguardando, quem sabe, a construção de uma nova ponte que é aguardada aqui há mais de 40 anos, de acordo com os moradores. E com relação aos números aqui da PRF, nós tivemos um total em 2024 de 1.138 acidentes, e com uma redução, comparando com 2023, em torno de 2,15%. Já com relação a feridos e graves, pessoas feridas e graves aí, resultante de acidentes, tivemos um total de 1.204 pessoas feridas, chegando aqui uma redução de 5,94%. E, lamentavelmente, o número de óbitos também acaba tornando-se preocupante ainda. Em torno de 280 pessoas morreram, de acordo com a PRF, nas rodovias federais durante o ano de 2024. Ou seja, houve um aumento, infelizmente, em torno de 11,55%. Só lembrando que a movimentação aqui na nossa capital maranhense segue também em torno da chegada do carnaval, os preparativos já acontecem, e nós estamos apurando aqui algumas informações, e logo, logo, em breve, estaremos destacando, tanto aqui no Central Manhã, no Jornal Central, assim também como no portal da Central de Notícias Brasil. É com vocês, colegas. Bom dia.
Muito bom dia, Jonas Mendes, tô feliz demais, rapaz, com sua participação, você é show, quero você todos os dias aqui no Central Manhã, trazendo as informações da cidade, mostrando a cidade, juntamente com o nosso repórter Carlos Roger. Vamos aproveitar o tempo, vamos direto a Brasília, Jauber Pereira, quem está por lá é o repórter Adilson Souza, o que que ele fez?
Pois é, Alberto, ele acompanhou lá um evento que esteve por lá, o presidente Lula com o ministro do STF, fizeram ato em defesa da democracia, aí para marcar os 2 anos dos ataques do dia 8 de janeiro. Vamos acompanhar.
Restauradas que foram destruídas durante o 8 de janeiro de 2023. um ato chamado O Abraço da Democracia foi realizado também na Praça dos Três Poderes, na companhia de várias autoridades, como ministro de Estados e convidados também como políticos. O vice-governador do Maranhão, Felipe Camarão, esteve presente, como também o deputado federal, Márcio Gerri.
É um ato importante, um ato que a gente não pode nunca esquecer dessa data, dia 8 de janeiro. Houve uma tentativa de golpe contra a democracia. Eu estou aqui também representando o nosso estado, representando o governador, junto com os ministros maranhenses, com o ministro Juscelino, o ministro Fufuca, a ministra Sônia, os deputados, a bancada estava aí, o Márcio Gerri também, para dizer que nós sempre estaremos do lado certo da luta. E, claro, não esquecendo o papel fundamental que teve o Flávio Dino, então ministro da Justiça, no dia 8 de janeiro de 2023, foi um baluarte da democracia, junto com o ministro Alexandre de Moraes, junto com o presidente Lula e os presidentes dos demais poderes.
Tentaram depredar a democracia brasileira, a ordem constitucional. A democracia brasileira reagiu, as instituições reagiram e garantiram essa normalidade. Todos que participaram daqueles atos precisam ser, em conformidade com a lei, processados, julgados e quem tiver conta a pagar, punido. E a democracia segue seu curso para que a gente possa realmente consignar. Nunca mais no Brasil, ditadura, respeito sempre à democracia. Viva a democracia brasileira!
De todos os episódios, Rogério, a gente tirar algo positivo, sentir se a gente pode falar em algo positivo dessa lástima que aconteceu em 8 de janeiro de 2023, é ter mostrado a vigilância, a força, o poder de resistência da nossa democracia.
Deputado Rogério, qual o sentimento hoje, nesse momento, que o presidente Lula convida todos para fazer esse abraço em defesa da democracia?
Olha, eu acho que é o início também daquilo que nós vamos ter durante todo 2025. São os processos que vão chegar no Supremo Tribunal Federal para que aqueles que articularam o golpe sejam punidos, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Começa agora, 8 de janeiro, um dia da mobilização pela democracia. Está ocorrendo no Brasil inteiro. O pessoal precisa ir às ruas, continuar mobilizado. Quando chegar no Supremo Tribunal Federal a denúncia da PGR, nós temos que estar unidos para fazer com que a democracia prevaleça e que aqueles que tentaram tirar o nosso direito de voto vão para o lugar que merece, que é a cadeia.
É um abraço à democracia. E a democracia escrita em flores, né? Numa praça que foi vandalizada, né? E isso foi o palco da depredação dos poderes, né? Dos prédios dos poderes. Então, na realidade, é um desagravo a essa praça e aos poderes da República. Sem democracia, a gente não tem como avançar e melhorar a vida do país e do povo.
Companheiros e companheiras, eu vou começar a ler o meu discurso agora, João. Não, nem tenho paciência. Vital, paciência. Edson, paciência. Valesca, paciência. Paciência, exportador do Xandão. Paciência, Faquinho. Paciência, ministros, que é curto. Hoje é dia de dizermos em alto e bom som: ainda estamos aqui.
Isso, ainda estamos aqui. O que eu achei bastante positivo, claro, é sempre esses atos para poder... Não sei se lembrar, né? Ou se a gente colocar isso na memória das pessoas, para que atos vergonhosos como esses que aconteceram não se repitam mais na história do nosso país. Um lado negativo é que ali não estava o povão brasileiro. Quando o Lula saiu do Palácio do Planalto, estava ali a CUT, estava o PT, estava o pessoal ali do PCdoB. Faltou, eu senti falta do povão brasileiro estar lá para poder dizer assim: nós estamos aqui, né, para comemorar a democracia, e só estamos aqui porque é democracia, porque se não fosse democracia não estaríamos aqui. Eu senti essa ausência. Mas eu quero encerrar o programa trazendo aqui rapidamente, já, tem algumas matérias que não deu tempo para colocar hoje, inclusive sobre o metro quadrado, dos metros quadrados mais caros do Brasil, está em São Luís do Maranhão, com a nossa amiga Adriana Nogueira, grande jornalista. Olha só o que aconteceu no bairro da Coab, em São Luís. Os bandidos chegaram para assaltar uma padaria. E estavam lá, tranquilões, achando que estava tudo certo, que iam levar... Olha quem chegou na hora, já o bebê. Olha quem chegou. Olha aí quem chegou. É o risco que corre seu filho se sair para assaltar na rua. É o risco que corre você que não quer trabalhar, que sai para poder tomar as coisas dos outros, né? Ali ficou prestando atenção, aquele dali já foi imobilizado, né? Já foi imobilizado. Eu queria que cortasse aí a imagem, porque o YouTube é cruel com a gente também, né? E aí a polícia chega na hora, o cidadão agora tem que ser levado para um hospital para poder tratar do ferimento, né?
Infelizmente foi só numa perna, viu, Humberto? Poderia ser nas duas.
Veja só. É preciso, tem que ter a ação da polícia para poder dizer assim, só olha, o caminho não é esse, né? Vamos mudar de profissão, vamos mudar de ideia, porque o caminho não é assaltar o que é dos outros, é pegar o que é dos outros. Vá trabalhar e ganhar o seu dinheiro e sustentar a sua família. Esse é o recado que a gente deixa aqui. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Amanhã nós estaremos de volta, se Deus quiser, nesse mesmo horário aqui no seu veículo de comunicação preferido.
Bom dia a todos e até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Pela primeira vez, o Maranhão ultrapassa a marca dos 2.700.000 trabalhadores ocupados. Nossa renda média subiu 9,5%, mais de 2% acima da nacional. Registramos saldo de novas carteiras assinadas todos os meses. Resgatamos quase 1,5 milhão de maranhenses da pobreza e da extrema pobreza. O governo foi à luta, abraçou quem antes era invisível. Programas sociais, títulos de terra, garantia de compra das safras da agricultura familiar, mais de 1.200 obras inauguradas e 500 em execução. Novos marcos que impulsionam o turismo e a cultura. Recordes de ocupação dos hotéis, bares, restaurantes, comércio, táxis e aplicativos. E você sabe, quem trabalha, Deus ajuda. Duas pesquisas de opinião pública dão ao governo do Maranhão aprovação acima dos 60%. Um instituto do Paraná, outro do Maranhão. Eles ouviram todas as cidades entre a última semana de novembro e as duas primeiras de dezembro. É com essa força que a gente vai para o ano novo, construindo e fazendo o Maranhão mais feliz, livre da fome e saindo da pobreza.
Para quem constrói, para quem realiza, para quem produz, para quem semeia, para quem cuida, o tempo é um instrumento de transformação. Em 2024, andamos de mãos dadas com ele. Tivemos tempo para aprender novas lições, para dar novos passos, para abrir novos caminhos. Tempo para alimentar novos sonhos. Tempo para colher novas esperanças, para salvar muitas vidas. E tivemos tempo para mudar a vida de muita gente. Em 2025, queremos ter o tempo ao nosso lado para fazer muito mais pelo Maranhão. Porque o tempo que temos é para trabalhar para todos. Aqui o tempo não para e o trabalho continua. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.